Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná de Hoje. Edição de quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2017. Um grande abraço a você de todo o estado. Eu sou Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Operação Lava Jato abre nova fase e Eike Batista já é considerado foragido da justiça. Furto de energia, Copel prende empresários acusados de fazer gato para não pagar conta de luz. Ligações de telefone fixo para celulares vão ficar mais caras a partir da semana que vem. Mudança no cálculo de imposto pode fazer a gasolina subir de novo em todo o Brasil. E a saúde do Paraná comemora a média de 2 transplantes por dia em 2016.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A frente fria está deixando o estado do Paraná em direção a São Paulo, mas ainda provoca chuvas na região norte, nos Campos Gerais e parte do leste, incluindo a Grande Curitiba e o litoral do Paraná. Nessas regiões, a quinta-feira vai ter muitas nuvens durante todo o dia, mas com a frente fria indo embora, vem aí um ar mais quente e frio, e isso faz com que as temperaturas caiam um pouco, principalmente as mínimas no sul do estado. As máximas hoje podem chegar a 26 graus em Curitiba, 28 em Guarapuava, 30 em Londrina, 31 em Paranaguá, Maringá e Cascavel, e pode fazer 32 graus em Foz do Iguaçu e em Guaíra. O empresário Eike Batista é o novo alvo da Operação Lava Jato. Na primeira ação do ano, a justiça pediu a prisão preventiva do empresário, mas ele não foi encontrado em casa. Priscila Mazenotti.
A Polícia Federal esteve na casa do empresário Eike Batista hoje cedo, já para cumprir o mandado de prisão preventiva, mas não o encontrou. Além desse mandado de prisão, estão sendo cumpridos outros 8 mandados de prisão preventiva, 4 de condução coercitiva e 22 de busca e apreensão, todos no Rio de Janeiro. É a Operação Eficiência, um desdobramento da Operação Calicute, em que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi preso, acusado de participação em esquema de desvio de dinheiro público. Nessa fase de hoje são investigados crimes de lavagem de dinheiro e os investigados serão processados por corrupção ativa, corrupção passiva, além de organização criminosa. Pelo menos 100 milhões de dólares, segundo a Polícia Federal, teriam sido levados para o exterior. Boa parte desses recursos já foi repatriada. De Brasília, Priscila Mazenotti.
E aqui no Paraná, uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Copel prendeu 6 pessoas, entre elas 4 empresários. Todos presos em flagrante, acusados de furtar energia elétrica. Priscila Paganotto.
6 empresas de diversos ramos foram vistoriadas nesta quarta-feira em uma ação conjunta entre a Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba e a Copel para apurar indícios de fraude e furto de energia por parte de estabelecimentos na capital, São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande, na região metropolitana. Durante a operação, 6 pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar depoimentos, entre elas 4 empresários que foram presos em flagrante e 2 funcionários que foram ouvidos e liberados. De acordo com as investigações, que duraram um mês, as empresas atuam nos ramos alimentício e moveleiro, além de uma gráfica. Durante a abordagem em um galpão de imóveis no município de Fazenda Rio Grande, os técnicos da Copel tiveram que quebrar um muro para comprovar a fraude. A empresa já desviava energia há mais de 2 anos. O delegado responsável pela operação, Emanuel Davi, afirma que, além de ser crime, o furto de energia é uma prática perigosa.
Além do caráter de punição, além do caráter de ajudar a não ter um risco nas empresas, é até mesmo o de livre concorrência no mercado. Porque essas empresas que estão furtando essa energia, realizando procedimentos de desvio de energia, estão concorrendo de forma desleal, tendo em vista que outras empresas estão pagando seus impostos, estão aí pagando a energia de modo correto.
De acordo com a Copel, a estimativa inicial é de que, juntas, as empresas tenham desviado 678 mil quilowatts por hora, cerca de R$ 434 mil. Isso equivale ao consumo médio mensal de 4 mil famílias. Ainda segundo a companhia, o problema, no entanto, é que no ano passado, em todo o Paraná, a Copel identificou 14.974 casos de fraude e furto de energia. Desse total, conseguiu recuperar R$ 41.200.000, o equivalente ao consumo mensal de 354 mil famílias. O superintendente de serviços operacionais da Copel, João Silva dos Santos, lembra que furtar energia é crime e prejudica toda a sociedade.
O furto de energia ou o procedimento irregular na conta de luz, além de ser um crime, além de todo o problema social que pode causar, ele pode provocar um acidente com as pessoas, tanto com o usuário como com a própria comunidade. E também é verdade que isso há sonegação de impostos, porque os impostos que deveriam pagar nessa conta de luz não estão sendo pagos. Onera o consumidor com a conta de luz, porque parte desse valor vai para a tarifa de energia, causa um problema social, porque este crime certamente pode ser alimentado outro tipo de delito.
Participaram da ação 20 policiais civis e 12 técnicos da Copel, que apoiaram a ação no momento de verificar se houve ou não alguma irregularidade. A Polícia Civil continua com essas ações para inibir outras pessoas a cometerem este crime. Os empresários pagaram fiança e foram liberados. Se condenados pela justiça, podem pegar de 1 a 4 anos de reclusão pelo crime de furto de energia elétrica. Priscila Paganotto, com informações da Agência de Notícias do Paraná.
A crise no sistema prisional provocou um racha dentro do Ministério da Justiça. Ontem, 7 titulares do Conselho de Política Criminal renunciaram ao cargo. Detalhes com Lucas Por Deus Leão.
7 dos 13 membros titulares do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça renunciaram aos cargos nesta quarta-feira. Em uma carta ao ministro Alexandre de Moraes, os técnicos criticam a política atual de segurança pública e as medidas para tentar resolver a crise penitenciária no país. Na carta, eles também denunciam que o dinheiro do fundo penitenciário era usado para fins diferentes do previsto. Criado em 1980, o Conselho ajuda o Ministério da Justiça a elaborar políticas na área criminal e penitenciária. O advogado e professor de Direito Penal, Leonardo Isaac Aroshevski, foi um dos membros que abandonou o cargo. Ele explica que a decisão da renúncia foi tomada após a edição de uma norma que ampliou o número de vagas no Conselho indicadas pelo ministro.
Ele alterou, através de uma portaria, a composição do Conselho, do CNPCP, para que assim ele possa nomear mais membros e ter essa maioria, porque ele nomeia pessoas que vão lhe servir, enquanto que nossa postura é uma postura de independência.
Os conselheiros que abriram mão do cargo também afirmam que em nenhum momento durante o agravamento da crise penitenciária foram procurados. Em nota, o Ministério da Justiça diz que os conselheiros que renunciaram se identificam com a gestão anterior e afirma que apenas aumentou o número de conselheiros suplentes indicados pelo ministro e não o número de titulares. O Ministério também nega que o fundo penitenciário tenha sido usado de forma incorreta e diz que a atitude da atual gestão foi a de liberar recursos que estavam contingenciados. Os 5 membros do Conselho que permaneceram no cargo divulgaram nota de apoio à política do Ministério da Justiça e lamentaram a atitude dos colegas que renunciaram. De Brasília, Lucas Por Deus Leão.
6 pessoas ficaram feridas num acidente entre um carro e uma caminhonete na PR-182 entre o distrito de Casa Branca e o município de Pérola, na região norte do estado. Os veículos seguiam em sentidos opostos. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do Gol invadiu a pista contrária e atingiu a lateral da caminhonete. Com o impacto, a caminhonete chegou a capotar, mas o motorista não sofreu nenhum ferimento. A principal suspeita é de que o Gol tenha aquaplanado, porque havia chovido no trecho pouco antes. Todas as 6 pessoas que estavam no carro ficaram feridas. Hora de um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente fala sobre o aumento nas ligações de fixo para celular e o possível aumento no preço da gasolina.
Paraná de hoje volta já.
Não tem assinatura, não tem que pagar. É só plugar fone e curtir. Não sei como viver.
esse tempo inteiro, sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo.
Essa música e todas as outras você pode escutar no seu celular. Uma campanha da AERP.